בעזרת השם, דף נון א', תרתת דג'ינזין, עולה פיסור, שלום עליכם, אתודוס. סמוס דף נון עמוד ב', נעדס הפרימירה לינה, ג'יבשו נוס דויס פונצ'וס, והמילות ערבד ריקף. נוס אסונטו אה, כוייס פארצ'ס דו פליסיד אין פוריפיקום, אין פוריס דו פליסיד. דה משנה גיס נון סו קדאבר אין סי, ספסו אין קוסטה, סטא אין פורים פרס ג'תומת מת, ולי סריקה חגה, outros estão no mesmo recinto, também partes do corpo também purificam, e nosso assunto desse DAF é Melotar Vad Rekaf. Um volume chamado Melotar Vad, vamos ver qual é esse volume nesse DAF, de Rekaf. Rekaf é a decomposição do corpo do falecido, que também purifica a impureza do falecido. Então fala a nossa Gmara, Rekaf Ashiro, qual é esse volume de Melotar Vad? Risque a mar, fala, risque a melô, pisata e ato, fala, risque a palma da mão. Não os dedos, só a palma da mão. Rabi Yohanan amar, fala, Rabi Yohanan melô, hofna. Fala, Rabi Yohanan, uma mão cheia dessa decomposição, ou seja, esse volume de uma mão cheia de uma pessoa normal, é o volume considerável que impurifica a impureza do falecido, como se fosse todo o cadáver. Tnan, fala, Mishnah, vamos ver uma prova para um dos lados. Melot arvad, rekav shamru, esse volume de melot arvad da decomposição, ishnan meikar etzbaot ulemala de verabimir. Fala, verabimir é o volume que cabe da junta dos dedos para cima. Então, agora entendeu que a junta dos dedos é a junção dos dedos com a palma da mão. Para cima significa até a ponta dos dedos. Ou seja, não é nem a palma da mão, nem uma mão cheia. É o volume que cabe sobre os dedos de uma pessoa normal. Isso fala, verabimir. Vachachamim brim, fala os sábios, Mloch ofna, fala chachamim, como Rabi Yohanan, uma mão cheia. Mishnama Rabi Yohanan, o da marca Irabana, Rabi Yohanan disse a mesma coisa do que a maioria dos sábios disseram, uma mão cheia. Ela risca que mano, por risca não disse como ninguém. Risca disse que é a palma da mão. Loki Rabi Meir, não é nem como Rabi Meir, porque Rabi Meir disse que são os dedos, sem a palma da mão. Veloki Irabana, nem como a maioria dos sábios, porque a maioria dos sábios fala que é uma mão cheia. Amri responderam, melo pisata yadu melo kishretz baotav lema alahat shiurau. Falaram os sábios que não tem uma pergunta. Risca vai como Rabi Meir. Risca e Rabi Meir disseram a mesma coisa. Por quê? Porque o volume que cabe dentro de uma palma, de uma mão normal, é o mesmo volume que cabe sobre os dedos de uma mão normal. Então são palavras diferentes para o mesmo resultado. Então risca vai como Rabi Meir. Amar lei rafshim barada. Rav Papa perguntou sobre mim, mas daí me quisreis botar o lemala larosh. Dima lemata me dide. Pergunta se sabe de onde os sábios se basearam para interpretar o que Rabi Meir disse dessa forma. Rabi Meir disse que é da junta dos dedos até para cima. Então, ele sabe que perguntou para Risca entender o que significa até a ponta dos dedos. Porém, pergunta a Shim Barada, talvez Dima lemata me dide. Talvez o que Rabi Meir disse exatamente como o que Risca disse, as mesmas palavras, ou seja, é da junta dos dedos até o pulso, não da junta dos dedos até a ponta dos dedos. Então fala na Teiko, realmente ficamos na dúvida porque a Gmará perguntou para Risca e entendeu de Rabi Meir que da junta dos dedos para cima significa até a ponta dos dedos, pode ser que para cima significa até o pulso. Então ficamos na dúvida. Porém, a resposta é clara, fala Gmará, que é o mesmo volume que Risca disse e Rabi Meir disse. Começamos no Nalef em cima. Tando Rabana disse a Breda. Ezeumet Shestu Rekav. Essa lei da Tumat Rekav, essa impureza da decomposição do corpo do falecido, não tem menção na Torá, ou seja, no Humash. Recebemos isso verbalmente desde Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu escutou algumas leis de Hashem e transmitiu para o povo de Israel, faz parte da Torá oral. Malachaya Moshe Messinei, que é a decomposição do corpo do falecido, também purifica a impureza do falecido, Tumat Met. Porém, fala Braita, em qual situação isso se aplica? Metinikvar Arum, Bearon Shershais, Olga Beritzpah Shelavanim. Fala a Braita, a regra para a gente entender esse assunto. É só se a decomposição é puramente do corpo do falecido. Então, tem que ser um falecido que foi enterrado sem vestimentas, dentro de um caixão de mármore, ou um compartimento de pedra. Dessa forma, a decomposição que está dentro desse compartimento é com certeza do falecido puramente, não é da roupa, nem é do caixão. Zeumet Cheshlo Rekav, nessa situação de decomposição, o Rekav impurifica. Nikvar Bexutu, porém seu falecido foi enterrado com vestimentas. Bearon Shel'etz, ou com um caixão de madeira. O Gabirit Vashelevenim, ou um compartimento de tijolos. Zeumet Shelurekav, uma vez que a decomposição é composta pelo falecido, também a roupa dele, ou o falecido e o caixão de madeira que se decompõe naturalmente, ou os tijolos que soltou o pó. Então, na situação, a decomposição, o recav, não é puramente do falecido e não impurifica. Isso é uma lacha de Moshe de Sinai. Assim Hashem falou para Moshe Rabbe. Amar Ula disse Ula, Endrekav ela rabá mina basar mina gidimu mina atzamut. Fala Ula, essa decomposição só impurifica se é a decomposição da carne, dos ossos e dos tendões. Porém, se a decomposição só dos ossos ou só da carne não tem essas três decomposições, não impurifica. Eite verava Ula, perguntou Rava para Ula, recava bamina basar taor. A Braita diz que a decomposição da carne puramente não impurifica. A mina Etzem também parece da Braita que a decomposição de outra parte do falecido, como os ossos, mesmo que não teve decomposição da carne, dos tendões e dos ossos, parece que impurifica. E ela diz que as ossos têm uma decomposição completa da carne, dos ossos e dos tendões. É uma situação diferente do que a Braita falou. A Braita aparentemente fala que da carne somente não impurifica, porém talvez os ossos sim. Vai falar de lei que abassar, mesmo que só os ossos se impurificaram e não a carne, parece da Breda que impurifica. Ei, Maachi, talvez isso que a Breda quis dizer com a formula. Recava bamina abassar taor. Se a decomposição só foi da carne, que é a parte externa do corpo, não impurifica. Aches etzem babassar. Até que a decomposição seja interna também, que também os ossos se decompuseram. Vamos lá, Leica Gidim. Porém, se você explicar assim, você deixou de fora os tendões. Se você diz que tem que decompor a carne e os ossos, você deixou de fora os tendões. E Ula diz que tem que ser uma decomposição completa de carne, ossos e tendões. Falando aí, se aconteceu a decomposição da carne e dos ossos, obviamente teve a decomposição dos tendões que amarram a carne com os ossos, amarram os músculos com os ossos. Então isso está incluso já na linguagem da Braita. Então realmente a Gemara respondeu a opinião de Ula e fica para nós isso, que a decomposição impurifica se é a decomposição completa na carne até os ossos, incluindo os tendões. Amar Shmuel bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, falou sábio. Shnei metim shekavram zeim ze nasu galgalim ze laze. Se dois falecidos foram enterrados juntos no mesmo caixão e a decomposição deles é misturada dos dois, não impurifica. Somente se a decomposição é puramente de um falecido. Assim como o falecido, a decomposição dele só impurifica se ele foi enterrado sem vestimentas, então também se ele foi enterrado com outro falecido junto, então não existe impureza do recav, da decomposição. Metiv Rav Natan perguntou o sábio, recav avam ishne metim também, a Beta diz o contrário. Diz que a decomposição de dois falecidos impurifica. Não é como Rabbi Yochanan disse. Amarava, falarava, shekavru zebifneat, move zebifneat, move kivu andu amilot arvad rekav. Falarava que essa breda é um caso específico. Assim que Rava recebeu a explicação dessa braita, o caso da braita é que cada cadáver foi enterrado separadamente e se decompôs. Sobrou menos do que um lotarvat, menos do que uma mão cheia de recav, da decomposição, de cada um deles. E essa decomposição foi colocada junto. Então, a decomposição de cada corpo foi separado. Algum verme consumiu parte da decomposição de cada corpo, sobrou um pouco e foi colocado junto. Nessa situação, temos o volume de melotarvat, uma mão cheia dessa decomposição e impurifica. Aqui é diferente do que uma situação que dois falecidos foram enterrados junto, que nessa situação não tem impureza de recav, porque já a decomposição própria foi misturada. Aqui, nesse caso, cada cadáver foi enterrado separadamente, a decomposição foi individual e teve essa categoria de recav que impurifica, sobrou metade do volume, porém foi colocado junto com outra metade de outro cadáver e impurificar mesmo assim. Isso é o caso da Braita e responde a opinião de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, disse o sábio. Gazá se arou de cavrou e mo nasalo galgalim. Se cortaram o cabelo do falecido e colocaram junto com o corpo no caixão, não existe impureza da decomposição aqui. Mesmo que o falecido foi enterrado sozinho, porém foi enterrado com o cabelo dele que foi cortado, algo externo a ele, nesse momento. Então, a decomposição foi de duas coisas junto, o corpo com o cabelo, que é algo externo a ele, não existe impureza da decomposição, como se fosse que o cabelo fosse uma roupa que se decompôs junto com o corpo, não tem impureza. Tnanata, outra Mishnah, outra Maseret, Kosh Bemetame, Chut Minashinayim, Veasar Vatsipor. Todas as partes do corpo do falecido impurificam a impureza de Tumat Met, com exceção dos dentes, do cabelo e da unha que foram extraídas do corpo, nem purifica mais a impureza do falecido. O Bechat Riburam, por enquanto as unhas, os dentes, o cabelo está no corpo do falecido, Kulant Meim purifica assim. Então se a pessoa encosta no cabelo de um falecido, ou nos dentes, ou nas unhas, ele se impurifica a impureza de Tumat Met. Vai Risca, perguntou Risca. Se Aro Almed de Galer, se pôr na Almed de Gazes Mai. O que acontece se antes do falecimento, a pessoa tinha um cabelo muito grande, estava prestes a cortar o cabelo ou cortar as unhas dele? Mas qual é a lei? A pessoa faleceu sem cortar o cabelo e as unhas? Qual é a lei das unhas e do cabelo? Minha ambrina, cola o medo de gazes que gazes dá-me, talvez a gente vai falar que algo que está prestes a ser cortado do corpo, como o cabelo longo, as unhas longas, é como se fosse algo externo ao corpo. Está prestes a ser cortado, é algo que está temporariamente no corpo. Então, podemos falar que se a pessoa faleceu dessa forma e alguém encosta no cabelo que estava prestes a ser cortado antes do falecimento, não se impurificou, impureza do falecido, encostou em algo externo ao corpo, a mesma coisa as unhas. Ou Dirmash Tamiyam, Rubarim, ou talvez não faz diferença. Na prática, agora o cabelo longo está conectado ao corpo do falecido, também as unhas, impurifica a impureza do falecido, mesmo que estava prestes a ser cortado, porém na prática não foi cortado. Uma Venishot Lemi Diraba Barbarhana. Por que a gente não responde essa questão desse ensinamento de Rabba Barbarhana que a gente viu antes? Tama Mishum de Gaza. O que falou Rabba Barbarhana? Que se cortaram o cabelo do falecido e enterraram junto com o corpo, existe uma mistura de Rekav do cabelo, é a decomposição do corpo, e não tem impureza de Rekav na decomposição. Então fala Gemara, Tama Mishum de Gaza. Parece todo motivo que não tem impureza da decomposição é porque o cabelo foi cortado e foi colocado junto com o corpo, no caixão. Alô, Gazaz, porém, se não tivesse sido cortado, mesmo que estava longo, por isso cortaram o cabelo, porque estava longo, estava prestes a ser cortado, se não foi cortado, mesmo que estava prestes a ser cortado, parece Jabal Barakana, não Jabal Hanan, que sim tem impureza da decomposição, que se vê daqui, que o cabelo longo, que estava prestes a ser cortado, é considerado parte do corpo do falecido. Por isso impurifica a impureza da decomposição. Então a mesma coisa com relação à impureza do falecido. Se alguém encosta num cabelo do falecido que estava prestes a ser cortado, se impurificou. Fala, Mara, Ahikiana. Não tem uma prova. Talvez isso que Rabba Barakana quis dizer. Gazaz, Areza, Kigagalim. Uma coisa está certa, fala Rabba Barakana, em nome de Rabbi Yohanan. Se o cabelo foi cortado e enterrado junto com o corpo, são consideradas duas entidades separadas e não tem a impureza de recado da decomposição. Logazaz, porém, se o cabelo estava prestes a ser cortado, mas não foi cortado, me bade, eu estou na dúvida. Ele só disse que tinha certeza. Outra possibilidade, talvez ele estava na dúvida, então ficamos na dúvida se o cabelo que estava prestes a ser cortado é considerado parte do corpo ou não. Bair Birmia, perguntou a Birmia. Recava Bamina Ekevmal. O que acontece com a relação à decomposição do calcanhar do falecido? Que gamina recava bami kulemet avaldeati minae kevlo? Será que essa lei da impureza do recav é só a decomposição do resto do corpo, não incluindo o calcanhar? Explicamos com interesse por que não o calcanhar, porque o calcanhar tem a pele considerada morta. A pele que não dói cortar essa pele, a pele considerada morta. Então, será que essa pele, se ela se decompôs, ela impurifica também a impureza da decomposição do falecido? Ou já é considerado algo externo ao corpo do falecido? o Dilma Lojna, talvez não faz diferença, na prática o calcanhar faz parte do corpo, e impurifica a impureza de Rekav. Tashma, uma prova. Detane, Rav Natan, Berab Ushaya, a breta que a gente viu antes. Rekav, Abamishnemetim, Tame. Se tem aquela situação que a gente mencionou antes, enterraram dois falecidos individualmente, e o corpo se os dois corpos se decompuseram, e sobrou menos do que o volume de um Melotavad, de cada um, e colocaram junto, então junto tem sim o volume de uma mão cheia, impurifica a impureza do Rekav da decomposição. Se você quer falar que a carne do calcanhar que se decompôs não impurifica a impureza do Rekav, como você pode falar que essa decomposição que sobrou de cada falecido que foi colocado junto impurifica com certeza a impureza do falecido? Se você diz que a pele do calcanhar que se decompôs não impurifica a impureza do Rekav, talvez o que sobrou de cada falecido é justamente a pele do calcanhar que se decompôs e não impurificaria. E a Breta diz que sim. Então significa que qualquer parte do corpo do falecido que se decompôs, mesmo que seja a pele do calcanhar, impurifica a impureza de Rekav. Seria uma prova. Fala, mas aqui não tem uma prova. Ide irkef kulemet bekati derechekev ahaname. Fala, Agmará, explicando melhor a questão. Em qual situação os sábios tinham uma dúvida que talvez a pele do calcanhar não impurifica a impureza do Rekav, da decomposição? Se o corpo inteiro se decompôs, também o calcanhar, obviamente toda a carne que se decompôs impurifica a impureza do Rekav. A questão não era essa. Inclusive, a carne do calcanhar, ela acha que quando irkif hadev bekat derechekif. A questão é um caso específico que somente a perna do falecido se decompôs. E a decomposição começou pelo calcanhar. Então a decomposição começou por uma carne morta. Isso que gerou a decomposição do resto da perna. Então nessa situação, Maia, temos a dúvida. Será que uma decomposição que não foi na forma normal, foi por força da carne do calcanhar, está mais próxima da decomposição porque já é considerada uma carne ressecada, uma carne morta? Será que nessa situação essa carne do calcanhar que se decompôs impurifica a impureza do falecido? Também a carne da perna, será que impurificaria? Porque a decomposição não foi da forma natural que o corpo inteiro se decompôs uniformemente. Somente a perna se decompôs por causa do calcanhar? Mas qual é a lei? Será que nessa situação existe a impureza do Rekav ou não? Tem, agora fica na dúvida também. Bar Rabi Irmia perguntou a Rabi Irmia: o bar bemei shahave gargalim olô? Com relação a uma mulher grávida que Loaleno faleceu, será que é considerado que tem dois corpos, como dois falecidos que foram enterrados juntos, porque tem a mulher, a gestante e o feto? Ou não, ou talvez não é considerado dois corpos. Então, existe sim a impureza do Rekav da decomposição. Explica como é os lados. Quem vai amar Marma, visto que falaram os sábios, o Bar Yerechimó, falamos várias vezes, em várias subiot, que o feto é como se fosse um órgão da mãe. Então, o feto, também conforme a nossa halakha, seria a parte do corpo da mãe, né, considerado que tem duas pessoas enterradas, e existe a impureza da decomposição. Não tem a mistura de duas decomposições. Ou Dilma Kiba de Sofola Tsebifras Parishmina, ou talvez com relação a essa alahá do Rekav, uma vez que o objetivo da gravidez do feto estar no corpo da mãe é sair do corpo da mãe, obviamente, então com relação à nossa lei é considerado como algo externo ao corpo da mãe e não existiria impureza do Rekav da decomposição. Vem Tintzodomar, o Bars de Sofola Tsebifras Parishmina. Se vamos falar, uma vez que o objetivo da gravidez do feto estar no corpo da mãe é ele sair, então não é considerado que ele faz parte do corpo da mãe depois do falecimento, é considerado algo separado do corpo da mãe depois que a mãe faleceu e o feto, infelizmente, também faleceu, então não existiria impureza do Rekav, é como se fossem dois falecidos que foram enterrados junto. Se a gente vai resolver que essa é a lei, e aparentemente é assim que se fixa a halakha mesmo, que não tem impureza do Rekav na situação, viramos a página. O que acontece se uma mulher faleceu com a semente masculina no corpo dela? ela fez a relação alguns dias antes do falecimento e ela tem no corpo dela algo externo ao corpo dela, tem a semente masculina do marido. Mal, qual é a lei? Minha mrina keivan de lo itza ki guf adam, talvez a gente já falar, uma vez que essa semente masculina não fecundou ainda, então não é um feto que é algo externo ao corpo da mulher, é como sendo parte do organismo dela, como uma, alguma secreção do corpo dela, não é como sendo uma mistura de duas decomposições, e sim purificaria a impureza do recav. Ou dima keiva de me'alma ka'atilo, talvez uma vez que a fonte, a origem dessa semente masculina não vem do corpo da mulher, é algo externo, obviamente, a ela, não faz parte do organismo dela, não é secundário ao corpo dela também, e é considerado que tem uma interferência aqui de recav, da semente, com o recav dela, é como se fosse que ela foi enterrada com uma roupa, um vestimento, e não tem impureza do recav. Mas fica na dúvida. Baira fala para o Turavá, Pirshama, o que acontece se o falecido foi enterrado com necessidade dentro do corpo dele, no intestino dele, na bexiga dele, queima de lo mikaima bedelo achla chayuta, ou talvez isso faz parte da saúde da pessoa, precisa comer para sobreviver e precisa fazer as necessidades também, então faz parte do organismo da pessoa, faz parte da saúde dele, não é considerado algo externo ao corpo, existiria a impureza do recav. Odilma haname me'alma ati, talvez, uma vez que a origem da comida e consequentemente das necessidades é externa ao corpo, tem considerado que tem duas coisas acontecendo, duas origens de decomposição separadas e não tem a impureza do recav. Ficamos a dúvida. Baira vaca, pintura vaca, pedra vaca, filho de ravica, orou mal. Se a pessoa tem uma pele ressecada, será que isso é considerado que tem duas decomposições? É como se a pele ressecada fosse algo externo ao corpo e não tem a impureza do recav? Baira Vuna Barmanoa perguntou, sabe que rovenioma, o que acontece com a saliva ou o muco do falecido? Será que é considerado algo externo ao corpo dele ou não? Barmanoa perguntou, sabe? Se você falar, vai chegar a uma conclusão que tudo que a gente mencionou é sim duas coisas separadas, o corpo do falecido e a saliva dele, o muco dele, etc. Os outros casos que a gente viu, a pele ressecada, a vegargalim é uma mistura de decomposições e não tem impureza do recav, recava demitame e rimashkarhadla. Em que caso sobrou para se aplicar aqui a lei de Alachai Moshe Messinei, a lei que recebe no texto de Moshe Rabbeinu, que o recav impurifica? Em que situação isso se aplica? Assim se aplica. Eu acho que é meio calim. Primeiro de tudo, antes da pessoa falecer, ele tomou um laxante. Então ele não tem necessidades no corpo dele. Tomou meio calim. O laxante da época era uma água de uma fonte que brotava entre duas palmeiras. É um laxante, limpava todo o corpo, não tinha necessidades mais no corpo dele. Pesach Yanasha. E passaram no corpo do falecido um líquido depilante, não tem cabelos. Vesharkub Meit Velha, e lavaram o corpo uma fonte térmica, não tem pele mais ressecada, e não tem mais saliva nem muco. Nessa situação se aplicaria essa lei que o recav impurificaria. Agora fica na dúvida, não sabemos se realmente essas coisas que a gente mencionou é considerado parte do corpo ou não, ficamos na dúvida. Amar Abai disse a Abai, Naktina, essa alahá para nós está clara, fala Abai, Metitachno el recav. Se o corpo do falecido foi triturado, Loaleno, não tem impureza do recav. Esses pedaços que sobraram não é considerado como a decomposição do corpo. Mas Baio perguntaram aos sábios, Tachnov e Hazar Virkivma, o que acontece se depois que o corpo foi triturado, ele se decompôs? O que acontece? Será que agora tem impureza do recav ou não? Antes da decomposição, a tritura não formou uma decomposição, o recav. Porém, o que acontece depois se essas partes da tritura se decompuseram? Mideutama eladeika basar vegidim veatzamot veika. Talvez a regra dessa alahá do recav é enquanto tem a carne, os tendões e os ossos que se decompuseram tem a impureza do recav, aqui também tem. Mesmo que foi depois da tritura, não faz diferença. Odilma quebriatoba inal veleika. Ou talvez não. Talvez só existe a impureza do recav se o corpo estava inteiro se decompôs naturalmente, normalmente. E aqui não se aplica, o corpo se decompôs depois da tritura. Não tem uma situação normal de um corpo que se decompôs. Tem pedaços da tritura que se decompuseram. Tem que ficamos na dúvida. Continuamos. Tane ula barhanina, o sábio ensina uma braita. Mete hacer eloreka. Fala o sábio que se o corpo do falecido está incompleto e ele se decompõe, não tem impureza do reka, somente se o corpo está inteiro. Assim que recebemos a lei, desde Moshe Rabbeinu. Velo tfusá, não tem a lei da tfusá. O que é tfusá? A pessoa tinha uma propriedade e estava arando lá, por exemplo, a propriedade dele e viu que tinha um cadáver enterrado na propriedade dele. O que ele faz? Ele pode transportar esse corpo para um cemitério. Ele tem que também fazer, tem que extrair a terra que está em volta do corpo, um certo raio, para extrair todas as secreções que a terra absorveu do corpo. E vai transportar para um cemitério. Porém, se o corpo já está incompleto de qualquer forma, ele não tem que se preocupar em extrair toda a terra e transportar a terra que está em volta do corpo para um cemitério. Porque o corpo, de qualquer forma, já estava incompleto. Então ele pode deixar algumas secreções no campo dele, ele não tem que tomar esse cuidado. Uma outra lei, se a pessoa tem uma propriedade e percebeu que tem três falecidos, que eles estão num raio de até 4 metros quadrados, isso é um cemitério. Então ele não pode mexer nisso. Isso é uma proibição de cancelar um cemitério. Os falecidos que estão lá, tem três corpos lá, dentro de um raio de até 4 metros quadrados, não pode ser transportado. Porém, isso é só se os três corpos estão inteiros. Se tem um corpo que está incompleto, não se falou essa alahá. Isso é uma outra alahá da Moshe Mitzinai, não sabemos o motivo exatamente, porém, essa é a lei. Se um dos corpos está incompleto, isso não é considerado um cemitério, ele pode sim transportar os três corpos para um cemitério. Meio que perguntamos, Lo imamar também metes loro verova om lo tarvad rekaf tumar bechai. Essa braita se trata de uma questão. Será que uma pessoa que estava viva e foi extraído do corpo dele, uma parte do corpo dele, teve que extrair por motivos de saúde, por exemplo, extraindo do corpo dele uma parte do corpo, tem um casai, tem um volume de 30 gramas, por exemplo, será que esse pedaço que foi extraído do corpo da pessoa viva, ever minahai, impurifica a impureza do falecido ou não? A Breda diz que você não pode associar esse caso com um kazait de um corpo de um falecido. Por quê? Imamarta bemet, um falecido tem muitos rigores, tem muitas humrot, sheshlorov, que o corpo dele impurifica, até a maioria do corpo impurifica a impureza do falecido, verova, que tem um volume de ossos, também impurifica a impureza do falecido, obrotarvadrekav, ou esse volume de uma mão cheia de decomposições também purifica a impureza do falecido. Tomar Behai, você quer associar um falecido com uma pessoa viva, que é Everminahai, uma parte do corpo dele que foi estreito também vai purificar a impureza do falecido? Cheio Lorov, ele não tem esses rigores, essas Humrot, o corpo dele não purifica a impureza do falecido, Velorova, nem os ossos dele, Velom Lotar Vadrekav, nem a decomposição do corpo dele impurifica a impureza do falecido. E se for lá Breit, você não pode fazer uma prova para associar um falecido com uma pessoa viva. Para nosso assunto, Eiridame, qual é esse caso do Melotar Vadrekav, esse volume da decomposição da pessoa viva? De Arkiv Ha'ever, deve ser que a Breta se trata que esse órgão que foi extraído da pessoa viva se decompôs e nem purifica a impureza do falecido. De Kavatei Gabemet, fazendo um paralelo com o falecido, parece que sim, se tem um órgão do corpo do falecido que se decompôs, mesmo que o corpo esteja incompleto, um órgão se decompôs. Impurifica a impureza da decomposição do recaf. E Ula falou que não. Ula disse que somente seu corpo inteiro, o corpo que estava inteiro se decompôs, impurifica a impureza do recaf. Dessa maneira parece que não, mesmo que seja um órgão, também tem essa impureza. Afilo Hadever e Karekaf, mesmo com um órgão tem a impureza do recaf, não como Ula. Fala, não tem uma prova daqui. Miktani Hamet. A Breda não diz que nesse caso que a gente se trata com relação à pessoa viva, que o órgão foi estreito, se decomposto, não impurifica. E nesse caso mesmo, com relação ao falecido, sim, se impurifica. E a Breda não disse isso. Hakamash Malan. Fala agora, o que a Breda quis dizer é algo bem simples. Shum Metes Lorekav, Shum Hayel Lorekav. O que a Bíblia quis é diferenciar entre os rigores de um falecido e os rigores de uma pessoa viva. Para quebrar essa dedução que se um casai do corpo do falecido, 30 gramas, impurifica a impureza do falecido, fala a Bíblia, não por isso um casai que foi extraído de corpo de uma pessoa viva vai impurificar a impureza do falecido. Esse casai vai falecer a curto prazo. Porém, não por isso impurifica a empresa do falecido, senão pode deduzir um do outro, porque o falecido tem vários rigores. Um dos rigores é que se encontra em algumas situações que a decomposição do falecido impurifica. E com relação à pessoa viva, isso nunca acontece. E falou Ula, quando com relação a um falecido se aplica essa lahá do Nekav? É só se o corpo estava inteiro e se decompôs. Se estava só incompleto, não impurifica a impureza do Nekav. Bai Rava perguntou Rava, Irkib Kshouhai Vechazaru Metmal. Falava uma outra variação. Uma pessoa teve que extrair parte do corpo dele e isso se decompôs antes do falecimento dele. Vechazaru Met, depois a pessoa faleceu. Mal, qual é a lei? Será que agora, depois que a pessoa faleceu, o órgão que tinha sido extraído do corpo dele, que tinha sido decomposto antes do falecimento dele, será que isso volta agora a impurificar a impureza do falecido? A pessoa já faleceu. Será que essa lei da decomposição só se aplica se decompôs o corpo dele depois que ele faleceu? E aqui isso não aconteceu, esse órgão já tinha sido decomposto antes da pessoa falecer? Ou talvez, depende se a pessoa faleceu ou não. Se a pessoa faleceu, agora o órgão que mesmo já tinha sido decomposto antes do falecimento dele, agora começa a impurificar a impureza do falecido. Existe um vínculo entre os órgãos da pessoa, mesmo que foi extraído dele, e ele. Agora ele faleceu, talvez esse órgão. Agora ele começa a impurificar. Tashma, a prova de que a gente viu antes. Lo imamarta bemet, cheshloro, verova, umelotar vadrekav, tomar bechai, vichulei. O que a Bíblia acabou de falar, diferenciando e demonstrando os rigores que um falecido tem, que uma pessoa viva não tem. E um dos rigores é que o falecido impurifica a impureza da decomposição do Nekav, não a pessoa viva. Então, fala para Tal Mishum Chai. Esse caso que um órgão da pessoa viva foi extraído e não impurifica a impureza da decomposição. Por quê? A Bíblia diz porque a pessoa está viva. Hamet, por em si, depois, se ele falecer, e este Nekav, parece que esse órgão, ele começa a impurificar a impureza do falecido. Então, isso resolveria essa questão que, sim, não é necessário que tudo se decompôs depois do falecimento da pessoa. Fala, não tem uma prova, uma resposta bem parecida do que a gente viu antes. Mikta nehamet, a Bíblia não falou nesse mesmo caso que a gente se trata da pessoa viva, nesse mesmo caso com relação a uma pessoa que faleceu, impurificaria. Em outras palavras, você não pode falar que uma vez que a Bíblia falou que o órgão da pessoa viva foi estranho e se decompôs, não impurifica, nesse mesmo caso, depois que a pessoa faleceu, isso volta a se impurificar, isso começa a impurificar. Não foi isso que a Breta diz? O que a Breta diz? A Gamash Valad, Shumet, Shlorekav, Shumchai, Lorekav. Mesma resposta. Que se encontra às vezes com relação ao falecido que ele impurifica a impureza do Rekav, o que não se encontra com relação à pessoa viva. Porém, não significa que se a pessoa viva teve que extrair parte do corpo dele, isso decompôs e ele faleceu, não significa que isso, esse órgão que foi extraído começa a impurificar. Talvez não. Isso fala que agora paramos aqui por hoje, mesmo achando que a gente possa ter boas notícias de todos. Começamos amanhã um novo assunto e vamos ver uma alahá interessante. Sabemos que uma pessoa não pode comer um inseto. O judeu está proibido de comer insetos. O que acontece? Se ele comer um inseto, ele é castigado num tribunal, de certa forma, com 39 chicotadas. O que acontece se a pessoa comeu meio inseto? O inseto estava cortado pela metade. Será que tem o mesmo castigo ou não? Vamos ver os lados da questão no próximo DAF, com muito mais. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.